Pedir ajuda não é humilhação. Pedir ajuda é sabedoria. Essas são as palavras do presidente mundial do World Camp da IYF. Os jovens voluntários do programa Good News Corps da IYF aprendem um coração humilde de pedir ajuda e receber orientação. E assim se tornam pessoas úteis na sociedade, por não decidirem tudo por conta própria. Aprende que ser em dois é melhor do que ser um, e assim se tornam fortes. Hoje vamos falar pela última vez com a Rafaela Soo-hyun Park, que veio da Coreia do Sul para o Brasil. Mas antes de falarmos com a Rafaela, vamos escutar juntos a música Square, da Yerim Bae. Acabamos de escutar a música Square, da Yerin Ben. Estamos hoje pela última vez com a Rafinha, Suhyun Park, que veio lá da Coreia do Sul. Oi, Rafa, tudo bom?
Oi, Lumi, tudo bem? E olá aos ouvintes do Rádio Jerusalém.
Rafa, passou tão rápido essa semana, né?
Sim, nossa.
Então, hoje chegou já a nossa última semana juntos. Com certeza os ouvintes querem saber mais. Daria para gravar vários e vários programas, mas vai ser a última vez hoje. E aí eu queria perguntar mais, assim, né? Você falou que você vai ser a diretora da nossa Faculdade de Educação Emocional aqui no Brasil. E nós estamos ansiosas por essa faculdade. Eu também, eu sou uma que estou ansiosa para ter essa Faculdade de Educação Emocional e que possa conquistar os jovens de todo o Brasil. Hoje, a gente vai fazer algo diferente.
Tá.
Eu queria que você pudesse fazer uma pequena apresentação de educação emocional para os ouvintes, para que eles também possam ter esse gostinho, saber o que é educação emocional e como são as nossas palestras, né?
Então, sim. Queria,
se você puder dar uma amostra, assim, para nós.
Hoje eu preparei uma palestrinha para os ouvintes do Rádio Jerusalém experimentarem, conhecerem o que é a educação emocional, né?
Ai, que bom!
Vamos lá, então. Não sei se muitos brasileiros já assistiram esse filme, mas teve um filme que eu assisti na Coreia que me emocionou bastante, que é o filme... se chama Lixo Extraordinário, que foi lançado no ano 2010.
Mas é um filme brasileiro?
Isso! Parece um documentário, mas é um filme mesmo.
Nossa, eu quero assistir.
Então, hoje eu gostaria de compartilhar sobre esse filme. Então, eu vou contar o contexto desse filme primeiro, né? Então... O Jardim Gramacho é localizado não muito longe do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor.
Do Cristo Redentor.
Isso. Lá perto, não muito longe, tem um aterro sanitário, que era o maior aterro sanitário do mundo, antes de ser fechado em 2012, né? Lá, as 7 mil toneladas de lixo foram jogados. E isso representa 70% do lixo gerado no Rio de Janeiro e arredores.
Nossa! Né?
E as pessoas mais pobres se reuniram ali no Jardim Gramacho, trabalhando como catador. Eles formaram uma favela ao redor do jardim, né? E essas pessoas sobrevivem recolhendo o lixo reciclável. No meio de monte, aquele enorme pilha de lixo, né?
Nossa.
Então, essas pessoas são chamadas de catadores. Embora eles parecem, no filme, né? Eles, como eles trabalham com o lixo, eles não usam roupa muito boa, né? Eles usam roupa suja e também a condição econômica também deixa... eles usarem uma roupa pior, mas o lugar onde eles moram também é bem pobre e o ambiente que eles trabalham também é bem sujo.
Claro.
Imagina no meio do lixo, deve ter muito cheiro, sabe?
Meu Deus.
Cheiro mal, né? Mas, embora eles parecem que estejam infelizes, né? Aos nossos olhos, eles sobrevivem todos os dias com o orgulho de serem trabalhadores honestos, né? E eles vivem com uma esperança de que um dia poderão escapar daquele lugar do meio do lixo. Então, o artista, ele chama Vicky Muniz, ele é um brasileiro que atua em Nova York. Ele é um artista global, ele é bem famoso. Os pais deles, quando vi que era criança, não podiam oferecer coisas boas. Então, Ele também passou uma dificuldade, né? Por causa de falta. E um dia, o Vicky Muniz, ele levou um tiro na
Nossa.
rua. Tipo, aconteceu um acidente, né? Então, a pessoa que atirou ele pediu desculpa, aí deu uma grana para ele. E essa pessoa era pessoa que morava lá nos Estados Unidos, né?
Mas deu o quê para ele? Deu dinheiro para ele?
É, deu dinheiro.
Ah, nossa.
Então, essa pessoa até chamou esse Vicky Muniz para Estados Unidos para trabalhar e estudar, né? Porque ele queria pedir desculpa, né? Porque aconteceu algo ruim. E Vicky Muniz, através desse acidente, ele ganhou uma oportunidade, uma chance de ir lá nos Estados Unidos e ele pude estudar numa escola de arte.
Olha só que incrível,
Sim.
Rafa. Uma coisa que era para ser uma situação tão ruim.
Ele já passou aquela dificuldade, né? Então, ele queria devolver o que ele recebeu para as pessoas que também não têm condição boa. E ele resolve produzir um trabalho usando o lixo coletado pelos catadores como material e convida os catadores como modelos do trabalho. Então, Vicky Muniz, ele volta para o Brasil para conviver e se comunica com os catadores por 2 anos. Então, o Vicky Muniz, ele, na verdade, ele começou o trabalho dele como fotógrafo, né? Então, ele tirou as fotos dos catadores e os catadores tinham que trabalhar em cima da foto própria dele. Eles decoraram a foto com os lixos que eles coletaram, os lixos recicláveis, né?
Olha que arte! Nossa, nunca ia imaginar algo assim.
Então, no começo, até os catadores, né, também não tinham uma certeza, porque era um lixo. Eles tinham dúvida, né? Como que esse lixo vai
Se
se
tornar
tornar
uma
uma
arte.
arte? Eles também tinham essa dúvida. O Vicky Muniz, sempre tinha um sonho, né? Sempre tinha uma ideia que ele acreditou que a arte pode mudar a vida das pessoas. Todos os catadores que juntavam os lixos recicláveis no aterro já sofreram o fracasso, né? Então, Vicky pensou que se eles saíssem daquele lugar sujo e onde eles sempre trabalham e até morar, se eles saíssem desse lugar para ver outro mundo, pelo menos por pouco tempo, né? Eu ouvi que acreditou que eles poderiam mudar, eles poderiam encontrar um mundo novo,
Nossa,
sabe?
ter outras perspectivas, né?
Isso.
Meu Deus.
Vicky percebeu, né? Até percebeu que quando ficava longe dos catadores, ele não achou nenhum afeto por eles. Mas ficando próximo com eles, né? Ele podia achar a diversão desse trabalho e a diversão, a animação entre os catadores, na vida deles. E até, tirando a foto dos catadores, ele conseguiu encontrar o sorriso dos catadores.
Que incrível
Mas, na
isso.
verdade, a gente pensando assim, né? Os trabalhos dos catadores são importantes. Imagina, a gente jogar o lixo. Uma pessoa tem que
Recolher, né?
recolher o
Verdade.
organizar, né? Tirar os lixos. Então, o trabalho dele não é uma coisa que pode ser desprezada,
Com
né?
certeza.
Porque eles recolhem os materiais para preservar a natureza também, né? Porque eles recolhem os lixos recicláveis. Alguns catadores tinham orgulho do seu trabalho, né? Mesmo morando em um lugar ruim, eles recolhem os lixos recicláveis para preservar a natureza, né? E ainda mais as mulheres, né? Pensam que trabalhar no aterro melhor do que trabalhar como prostituta, né? Ou
Nossa.
tráfico de drogas.
Sim.
Quando uma pessoa encontra uma situação difícil, ele tem que sobreviver, ele tem que levar comida para a família, talvez tenha um filho, a família. Então, ele tem que trabalhar, mas como ele não tem, não recebeu nenhuma educação, não tem um requisito para ter um emprego, ele acaba procurando um trabalho que é mais duro, né? Mas a mulher, uma mulher disse assim, uma catadora disse assim, né? Ela tem orgulho de não ser prostituta, mas ela tá fazendo esse trabalho como catador para levar dinheiro para a família, né? Então, e também outro
Nossa.
homem também, que ele podia ser um tráfico de drogas, né?
Sim, podia trabalhar no tráfico de
Isso,
drogas.
mas ele não seguiu esse caminho, né? Um caminho ilegal, né? Que pode levar até a morte, mas ele
Preferiu.
preferiu trabalhar num lugar ruim, mesmo sendo um lugar ruim, ele preferiu trabalhar como catador.
Nossa, que incrível, Rafa.
Então o Vicky escolheu 5 catadores, assim tirou foto, né? E eles, os catadores mesmo, fizeram os retratos com os lixos, né? E participando dessa obra, os catadores, né, ganharam autoestima, né? E até se acharam como
Artistas.
artista, né?
Ai, nossa.
E quando eu assisti esse filme, eu fiquei encantada com o Vicky, né? Geralmente a pessoa que já conseguiu o sucesso não quer devolver para outras pessoas o que ele recebeu, né? Mas ele tentou retribuir o que ele recebeu para outras pessoas, para os catadores. Entre os 5 catadores, fazendo esse trabalho, eles começaram a sonhar.
Ganhar um sonho.
Isso, um homem, um catador, queria continuar trabalhando com a arte. Ele queria ser um artista. Outra mulher agora queria trabalhar na biblioteca. Fazendo esse trabalho, eles ganharam autoestima. Eles enxergaram um novo mundo. E eles ganharam o sonho que um dia eles vão sair daquele lugar e vão achar um sonho que eles sempre queria ser.
Nossa, imagina, né? Essas pessoas que você está falando, elas não tiveram outra oportunidade na vida e é um trabalho honesto. A mulher preferiu não se prostituir, levar comida para casa dela de forma honesta. O homem também não entrou no tráfico de drogas, que é algo que é muito perigoso. Ele resolveu fazer um trabalho honesto.
Isso.
O trabalho do Vicky Muniz é algo muito importante. Lá
Sim.
fora na Coreia vocês assistiram isso, mas aqui a gente nem sabia. Eu, pelo menos, não sabia.
Esse filme nos ensina muitas coisas.
Sim.
Olha, o lixo se tornou uma arte. E o catador percebeu que como esse lixo, o catador também, eles também pode se tornar uma pessoa que ele sempre desejava ser, né? Então, a vida que tem sonho, né? É muito importante, porque se não tiver um sonho, acaba perdendo sua vontade de viver e vai perder a motivação de viver. Aí, se ficar assim frustrado, tem que superar como os catadores, né? E tem que desejar sinceramente, né? E sonhar, colocou um sonho, uma meta que o que quer realizar, né?
Verdade.
E tem um catador que chama Zumbi, né? Não sei se é o apelido dele. Ele foi chamado de Zumbi no filme. Ele até realizou o sonho dele, fazendo esse trabalho de arte. Ele abriu uma biblioteca no bairro e outros catadores, né, também receberam a oportunidade de estudar para realizar o sonho deles. E até conseguiram procurar um trabalho melhor, porque antigamente ele estava mais preso na situação dele. Eu não estudei, eu não tenho uma experiência boa, então eu tenho que ficar como um catador, eu tenho que ficar nesse lugar, na favela. Mas eles saíram do lugar, aí eles começaram a procurar outro trabalho em outro lugar. Assistindo esse filme, eu me senti envergonhada, porque pensando assim, né? Eu tenho uma condição melhor comparando com os catadores e as crianças que moram lá naquele terro, né? Mas eu vivo falando que, ah, eu não quero mais, eu quero desistir, eu quero morrer, eu vou me matar, né? Quando eu encontro uma coisa um pouquinho difícil, eu já falo, ah, já vou desistir, ah, não quero mais. No meu estudo também, eu ganhei o meu sonho de ser diretora, mas facilmente eu falo que, ah, não quero mais, não dá, sabe? Mas quando eu vi os catadores, eles continuaram, se esforçaram para realizar o sonho dele. E alguns realmente realizaram. Então, quando a gente ganha um sonho, se esforçar, ir em frente para realizar um sonho, esse sonho, um dia chegaremos àquele sonho.
Nossa, com certeza. Olha, Rafa, você falou tudo. Como você falou no programa da semana passada, né? Tem um mentor que te ajuda, que te
Sim.
empurra.
O
Que.
mentor também é muito importante.
Sim.
Nesse filme, o Vicky Muniz foi um veterano como artista e foi um mentor deles, né? Não só como ajudante de arte, mas o Vicky Muniz incentivou os catadores, falando assim: ah, eu também não tinha uma vida boa quando eu era criança, mas quando eu tive acidente, eu encontrei uma pessoa que me apoiou. Agora eu sou uma pessoa sucedida. Então, eu quero retribuir isso para vocês. Eu quero que vocês me aproveitem, estudem e façam a arte e olhar um mundo diferente de onde vocês moravam. Então, esse artista Vicky Muniz deu um sonho, ele semeou o sonho no coração dos catadores.
Sim, nossa, Rafaela, que incrível. Olha, eu fiquei muito feliz vendo a condição desses catadores. A nossa vida não é difícil. É importante nós abrirmos a nossa mente e enxergar ao nosso redor, né?
Sim.
Esse Vicky Muniz, ele tirou, tá tirando nós, na verdade, né? Ensinando para nós que a nossa situação não é nada. Não, não
Verdade.
é nada.
Por outro lado, tinham os catadores não conseguiram ultrapassar sua limitação. Alguns catadores acabaram voltando para o aterro. Eles não conseguiram realizar o sonho deles, né? Eles voltaram o mundo, o ambiente onde eles trabalhavam. Então, eu acho que é importante manter e focar no sonho até realizar. Muito importante não desistir no meio do caminho. Assim a gente pode ver que um grupo conseguiu realizar o sonho deles e outro grupo começaram do mesmo, mas não conseguiram o sonho dele e acabaram voltando pro ambiente onde eles moravam. Então, os
Nossa.
ouvintes, eu acho que é muito importante a gente manter esse foco para realizar nosso sonho, se esforçando, né? Vamos em frente.
Essa é uma pequena amostra do que é uma palestra de educação emocional, trazendo para a nossa realidade, né? Trazendo para as nossas vidas através de exemplos reais, não é uma história fictícia. Essa pessoa existe e transformou a vida de várias pessoas.
Sim, Lumi, quando eu assisti esse filme, eu pensei em montar uma palestra de educação emocional, né? Mas montando, sempre surgia esse pensamento, mas quem sou eu que pode ensinar outras pessoas, sabe? Quem sou eu que pode motivar outras pessoas? Quando me vejo, eu sou uma pessoa inútil, que não é nada, sabe? Que não sabe nada, mas com um pequeno exemplo, eu também posso ser uma palestrante de educação emocional. E
Verdade.
se eu, pelo menos uma pessoa, só uma pessoa, escutar essa palestra e ganhar um sonho escutando essa palestra, aí eu vou ficar muito feliz,
Você
né?
já ganhou o meu coração. Verdade. Na educação emocional, nós aprendemos que primeiro o coração, ele vai, né? E seu coração já foi para esse local de você poder levar essa esperança, esse sonho para várias pessoas. Com certeza, os ouvintes que estão escutando a rádio agora vão falar, vão fazer esse comentário também. E eu quero que vocês também indiquem depois, mais para frente, a faculdade de educação emocional, na qual a Rafaela. Nossa, Rafaela vai ser a diretora, com certeza vai alcançar. Eu creio realmente que você vai alcançar com a ajuda dos seus mentores, com a torcida dos ouvintes, com a minha também, né? Vai sim alcançar esse sonho. Você tem se esforçado bastante, é claro, né? Não pode ficar sentada parada. Você ganhou o sonho, você está caminhando.
Claro, e eu estou aqui para convidar os ouvintes para serem palestrantes, os palestrantes da
Verdade.
educação emocional
Claro.
também.
Claro. Nossa. Ai, Rafa, foi muito bom escutar essa palestra. Tenho certeza que os ouvintes também ganharam algo no coração. Essa transformação que você recebeu, você fazendo a palestra para levar a esperança, você também ganhou essa esperança no teu coração, né? E eu queria, assim, está chegando no final do nosso programa, mas eu queria que antes você falasse assim um pouquinho mundialmente como a Coreia do Sul tem influenciado os demais países, tanto na parte da educação, porque antigamente a Coreia era um país muito pobre, né?
Por
Muito.
causa da muita guerra.
Teve muita guerra. Eu vejo assim que tem muitos líderes bons. Um deles é o fundador da nossa ONG, que é o pastor Ok-Su Park. Eu lendo os livros deles também, eu vejo que por que que a Coreia cresceu bastante também, eu creio que sim, que foi. Ele também influenciou muitos jovens, assim como influenciou você a mudar de
Com
país, né?
certeza.
Lá do outro lado. Você leva 30 horas da Coreia do Sul para chegar até aqui no Brasil, mas você veio para dar esse coração para os brasileiros. Eu fico muito grata de ter alguém assim vindo para o Brasil fazendo esse trabalho. Eu queria que você deixasse assim agora, nesse final, deixasse assim uma mensagem de esperança e de sonho. Eu sei que você já deu a palestra, mas que deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e como que você vai estar daqui a 5 anos, você vai falar para nós.
Agora estou fazendo o mestrado, né? E o meu tema da minha dissertação é como as pequenas e médias empresas aprendem, como absorvem o conhecimento de fora. Porque as pequenas e médias empresas, eles não têm capacidade de desenvolver e criar uma coisa internamente, porque eles têm muitas limitações comparando com as empresas grandes. Então, é muito importante eles absorvem o conhecimento de fora, com as universidades, que têm mais conhecimento, ou com as outras organizações, com os clientes, ou até com os concorrentes. Então, Para as pequenas e médias empresas, é muito importante trazer conhecimento de fora para dentro da empresa. Então, como essas pequenas e médias empresas, nos jovens, tem muita dificuldade, que pode ser problema de saúde, problema da família, e os jovens acham que não tem habilidade ou não tem capacidade, né? Mas não há problema nenhum, porque podemos aprender, podemos absorver com outras pessoas. Então, para realizar nosso sonho, a gente não precisa ficar preso dentro de nós. A gente pode buscar ajuda, podemos procurar os mentores, podemos até ler o livro do Pastor Park, porque eu aprendi bastante com o livro do Pastor Park, né? Então, não se estressa, não se acha que tá difícil, porque nós podemos absorver, nós podemos aprender com as outras pessoas, assim que a gente vai melhorar, a gente vai realizar nosso sonho, né,
Verdade.
Lumi?
Sim, é verdade. Nossa, incrível. Você falou tudo, Rafa. Ô, Rafa, nossa, eu gostei muito do tema da sua dissertação, essa comparação das pequenas e médias empresas, como que elas aprendem, não é?
Sim, como que elas absorvem o conhecimento de fora para dentro.
Nossa, que interessante essa comparação que você chegou comparando com as pessoas, porque essas
Sim.
pequenas e médias empresas, elas não têm como sobreviver se elas não tiverem como aprender de quem sabe mais que elas, né?
Sim. As
Nossa.
pessoas que têm dificuldade podem superar aprendendo com os mentores que têm mais experiência, né?
Esse tema da sua dissertação, você só vai poder publicar aqui no final do ano, no ano que vem? Como é que é isso?
Sim, minha dissertação eu vou terminar no final deste ano. Aí vai ser publicado no ano que vem.
Ah, que legal, Rafa! Nossa, com certeza vai fazer muito sucesso.
Obrigada, Lumi. Na verdade, hoje, dois artigos meus foram aprovados num evento muito grande, que se chama Enampage, né? Aí, esse evento é, na verdade, o maior evento do Brasil e o
Uau!
segundo maior do mundo. Aí, não, na
Nossa!
verdade, não esperava mais sair um bom resultado. Um dos artigos aprovados é sobre a aquisição de conhecimento das pequenas e médias empresas. Então, é uma parte da minha dissertação, né?
Que
Nesse artigo
incrível.
também eu estudo sobre as pequenas e médias empresas no processo de absorção de conhecimento. Na verdade,
Uau.
sendo eu sou estrangeira, né? Estrangeira. E eu me comparo com a empresa, eu sou uma pequena empresa, porque eu sou estrangeira, eu não falo bem português, nem escrevo bem, mas tô fazendo meu trabalho tudo em português, tô apresentando em português. Eu não teve um emprego assim, regular, né? Então, não tenho experiência profissional. Eu sou uma pequena empresa que tem muitas limitações, sabe? Que tem muita falha. Mas, como o tema da minha dissertação e do meu artigo, eu aprendi com meu orientador da faculdade e sempre estou aprendendo com o mentor que conduz a minha vida, na verdade, não sou da acadêmica,
Nossa.
mas ele está conduzindo a minha vida, né? Para o caminho para eu ser a doutora, para realizar meu sonho. E também eu aprendi de não desistir quando encontrar uma dificuldade, uma situação, né? Que parece que muito alta, que parece que uma barreira muito grande, mas se não desistir, eu alcanço, né, esse sonho, né? Eu aprendi tudo isso na educação emocional. Na verdade,
Nossa.
eu tô contando um segredo para os ouvintes, Lumi. Se vocês aprenderem, se vocês
e assistirem a palestra de educação emocional, o que vocês aprenderam na educação emocional vai semear no seu coração. Aí, esse semente vai crescer dentro do seu coração e vai ajudar a realizar seu sonho. Essa educação emocional me ajudou bastante e sempre está me ajudando para realizar
Nossa,
meu
Rafa.
sonho.
Sabe, tem uma palavra que eu gosto muito, eu não sei ela inteira, mas ela fala assim, né? Que quem és tu, grande monte, não passa de apenas uma campina. E no final fala, haja graça e sobre graça para ela. Que realmente haja graça sobre graça para você, Rafa. Muito feliz de saber que esse seu artigo foi aprovado. É,
Sim, estou
todo
muito
esse.
feliz.
Também teve principalmente a orientação dessas pessoas que sabem mais e principalmente o mentor da vida, né? Para ver uma pessoa que, se for pensar, você não sabe falar direito português, também não tem muita experiência, mas porque pediu ajuda para quem sabe mais, hoje a sua vida está sendo mudada e você vai transformar a vida de muitas
Exatamente.
pessoas. Ai, que bom, Rafa! Nossa, muito bom ouvir isso. Obrigada por compartilhar.
Obrigada, Lumi.
E daqui 5 anos, onde você vai estar?
Daqui 5 anos eu me tornarei, né, como doutora, né, e acredito, eu tenho fé que eu seja a diretora da Faculdade de Educação Emocional.
Amém. Que bom, eu também creio sim. Rafa, agora realmente chegou no finalzinho do nosso programa. Ai, nossa, gente, eu também não queria, eu queria escutar mais, saber mais, fazer você fazer mais palestras aí para nós, porque é muito, muito gostoso escutar e parece que o nosso coração está aprendendo com isso, sabe? É muito bom. E eu queria que você deixasse de presente para os nossos ouvintes uma última música da Rafaela Sulrion Park para todos os ouvintes da Rádio Jerusalém.
Sim, Lumi, como último presente, eu deixo essa música aos ouvintes. Eu quero que os ouvintes escutem junto, a música Não Deixe de Sonhar, de Shima Ruth.
Então, Rafa, eu desejo que você tenha muito sucesso na sua vida profissional e também você ganhe muita felicidade e dê muita felicidade para todas as pessoas que estudarem na sua faculdade. Tchau, Rafa!
Tchau, obrigada por tudo. Tchau, Lumi. Tchau, ouvintes da Rádio Jerusalém.
Vamos nos despedir da Rafaela escutando a música Não Deixe de Sonhar, de Shima Rutes.
E perguntar por mim, pode dizer que eu vim pra falar o que ninguém mais fala. E não quero acreditar quando ouvir alguém dizer que já não sonha mais. É bom saber que é capaz de morrer, que não tem esperança, que não faz nada nascer. Preste atenção, não abra mão dos próprios sonhos. Não tem perdão, não deixe de sonhar, não deixe de sorrir, pois não vai encontrar quem vá sorrir por ti. E perguntar por mim, pode dizer que eu vim pra falar do que ninguém mais fala. E não quero acreditar quando ouvi quem dizer que já não sonha mais. É bom saber, rapaz, que é capaz de morrer, que não tem esperança, não quer fazer nascer. Preste atenção, não abra mão dos próprios sonhos. Não tem perdão, não. Não Não deixe de sonhar, não deixe de sorrir, pois não vai encontrar quem vá sorrir por ti.
As árvores Redwood da Califórnia crescem até 120 metros de altura. Porém, as suas raízes são curtas para o tamanho dela. Elas têm apenas de 3 a 5 metros. Mas o Redwood pode crescer dessa maneira porque suas raízes se entrelaçam. Assim, uma árvore sustenta a outra. Por isso elas não caem. Eu sou a Lumi Park e vejo vocês novamente na próxima semana.